podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.
Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E hoje eu estou aqui com a grande honra aqui da presença de Arthur Pinto Chaves, a pessoa que está escrito aí nos anais e na história da mineração. Arthur, muito obrigado mesmo pela sua presença.
É um prazer estar com você, Jorge. Muito, eu que agradeço.
Beleza. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Mineral Brasileiro, acesse adimb.org.br, a empresa de engenharia Atobin, né, que trabalha com desde a importação dos dados iniciais do projeto até a fase final, acesse atobin.com, e a Ígnea Consultoria e Meio Ambiente, tá? É uma empresa que faz consultoria mineral, geologia, prospecção e muito mais, acesse o site ígneabr.com.br. Como eu falei, estou aqui com o Arthur, né, Pinto Chaves, que possui graduação em engenharia metalúrgica, é mestre em tecnologia mineral, doutorado, livre docência, professor titular pela Universidade de São Paulo, né, tem aí, já passou por empresas como engenheiro júnior, assessor de diretoria de IPT, gerente de processos minerais da Paula Bimba Engenharia, gerente de planejamento e desenvolvimento de empresas, de várias empresas, né, avaliador do curso de engenharia de Minas da Universidade Federal de Campina Grande durante aí algum tempo, tá certo? Já foi professor visitante na Universidade Mayor de San Agustín, no Peru, tá? E também é do membro consultivo da Fundação Gorsex. Ou seja, tudo isso, só isso, e além também de escrever um dos livros que todo mundo que trabalha com mineração conhece, que é o de tratamento de minérios, né? Criado lá pelo CETEM, que a gente vai falar sobre isso aqui também, Arthur. Então, Arthur, deixa eu lhe perguntar aqui, né? Fala um pouco para a gente assim, da sua trajetória pessoal e profissional.
Muito bom. Eu sou engenheiro metalurgista de formação. E o meu primeiro emprego foi no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. E eu fiquei lotado na COSIPA, naquele tempo a Companhia Siderúrgica Paulista, lá em Piaçaguera. E aí eu comecei a trabalhar na coqueria e tive que me aprofundar em carvões, tanto na utilização do carvão metalúrgico para a coqueria, como no beneficiamento do carvão. E isso aí, ao mesmo tempo, eu estava fazendo o mestrado no curso de Engenharia de Minas. Eu sou mestre em Tecnologia Mineral e desse mestrado surgiu o contato com o professor Paulo Habib, que era o chefe do departamento, foi membro da minha banca, e eu acabei indo trabalhar com ele. E aí foi o fator decisivo na minha vida, trabalhar com o professor Paulo Habib, com a equipe maravilhosa que ele tinha. Foi uma verdadeira escola para toda uma geração de engenheiros tratamentistas, engenheiros de minas, engenheiros metalurgistas, a Paulo Habib, enquanto existiu, e principalmente na época que o professor Paulo Habib era vivo. Isso decidiu minha vocação, decidiu minha carreira. Eu fui gerente do laboratório do Paulo Habib, depois gerente de processos minerais. Depois do falecimento do professor Paulo Habib, a empresa mudou muito e eu acabei me desentendendo lá dentro e fui trabalhar na Promon Engenharia. Era outro padrão de empresa, foi também decisivo na minha formação. De lá eu voltei para o IPT, trabalhei na Brumadinho e trabalhei numa empresa que eu e mais cinco colegas, ex-Paulo Habib, fundamos, que foi a Alternativa Engenharia de Minas. Ao mesmo tempo, eu desenvolvi uma carreira profissional na Poli, na Politécnica. Eu sou professor da Poli desde 1976. A maior parte do tempo em tempo parcial. Então, eu dava aula na sexta-feira à tarde e o resto da semana trabalhava nas empresas de engenharia, nas empresas de mineração, onde eu participei. Essa daí, basicamente, é a minha trajetória. Eu, depois da alternativa, passei a ser professor em tempo integral na Politécnica e acabei me aposentando pela Poli em 1998. Não sei se você se lembra, nossos ouvintes vão se lembrar, o Fernando Henrique Cardoso fez uma reforma muito grande da Previdência Social. E todos os benefícios que nós, professores universitários, teríamos, íamos perder. Então, houve uma demissão em massa. No meu departamento, só no meu departamento, eram 18 professores, 8 se aposentaram. O departamento correu o risco de fechar. Então, o chefe do departamento pediu para nós que continuássemos dando aula até que ele conseguisse reestruturar o departamento. E eu estou dando aula até hoje. Essa é a história. Então, basicamente é isso daí. Em 98 eu me aposentei, continuo dando aula, continuo pesquisando, continuo com acesso aos laboratórios, orientando mestrado, doutorado, trabalho de conclusão de curso. Eu acho que isso resume a minha trajetória.
Nossa, realmente como é que eu posso falar? É inspirador, né? A gente escuta assim, somente quem tem essa paixão, né, de dar aula. Minha família é de professores, né? Minha mãe é professora, meu irmão, e já dei aula em algum momento da minha vida e vejo que é é um sacerdócio mesmo, né? Ainda mais, como o senhor falou, que saiu e continua, né? Até reestruturar vai ser uma batalha que nunca vai ter fim, né? Essa formação de bons profissionais.
Muito bom, Jorge.
E professor, explica para nossos ouvintes, né? Quando a gente fala de Artur Pinto Chaves, a gente só lembra do seu livro, ainda fala um pouco mais na frente. Mas explica como surgiu, né, essa paixão por tratamento de minério.
Pois é, o tratamento de minérios, quem trabalha em tratamento de minério fala que é uma cachaça. Vicia a gente, empolga você não consegue largar depois. O bacana do tratamento de minérios é que cada minério é um minério. Eu dou exemplo, Itabira, Minas Gerais, onde a Vale do Rio Doce começou. Você tinha lá a mina do Cauê, que está exaurida hoje, e a mina da Conceição. Em linha reta, não deve dar 12 quilômetros uma da outra. Os minérios são totalmente diferentes. Numa, a gente beneficiava por separação magnética de alta intensidade. Na outra, o beneficiamento era por flotação. Então, isso que é o que apaixona a gente no tratamento de minérios. Cada minério que aparece é um problema diferente que precisa ser enfrentado, precisa ser resolvido, e é um desafio constante para a nossa inteligência, para a nossa experiência. Você não consegue levar uma solução, por mais bem-sucedida que tenha sido num lugar, para outro lugar. É um assunto inesgotável. Daí a minha paixão pelo tratamento.
Você falou um isso negócio muito interessante, Artur. É uma solução de um local, não é ipsis liter, não dá para ser colocado no outro, né? Mas eu sempre falo da mineração, é isso. Cada avanço, cada mês, cada descoberta é um trabalho diferente. Então, se apaixonando pela mineração, você trabalha 20 anos, são 20 anos um diferente do outro.
Exatamente. Vale para mineração, vale para o meio ambiente, vale para tudo relacionado com a extração de minérios. É inesgotável.
Exatamente, inesgotável. E Artur, diante do que você respondeu, né? Como é que você avalia, então, os desafios enfrentados na indústria de tratamento de minérios hoje em dia?
Hoje em dia a coisa está ficando cada vez mais complicada. Os minérios fáceis de trabalhar, os minérios ricos, estão esgotados. A fronteira mineral está cada vez mais distante. Aqui no Brasil é dentro da floresta amazônica. Quando eu era criança, a gente estudava o mapa do Brasil, diziam na planície amazônica. Diziam que, os livros, textos de geografia diziam que era a maior planície do mundo. Hoje a gente sabe que não é nenhuma planície. E para isso precisou a Operação Radan. Você é mais novo do que eu, mas em 64, 65, os militares fizeram o mapeamento da planície amazônica com radar, o projeto Radan, Radar da Amazônia. E aí que nós descobrimos toda a topografia, todos os acidentes geográficos, rios que eram desconhecidos, revelados por essa prospecção com radar. Esse é um desafio, quer dizer, cada mina nova que se implanta tem que levar toda a infraestrutura para esses lugares distantes. Não tem estrada, não tem energia elétrica, não tem rotas para retirada do concentrado, para chegada dos equipamentos, para chegada dos insumos. Não tem nenhuma cidade para abrigar o pessoal técnico. E muitas vezes há um conflito entre o pessoal residente na área e os especialistas, os técnicos que estão chegando. Isso é um conflito cultural muito natural, esperado mesmo. As companhias de mineração hoje tentam empregar o máximo de pessoal local, justamente para capacitar essa população, para promover o desenvolvimento dessa população. Esse é um aspecto muito importante, o aspecto humano. Do ponto de vista dos minérios, os teores estão cada vez mais baixos, minérios cada vez mais pobres e difíceis de concentrar. Você tem que moer cada vez mais fino, os métodos gravíticos já deixam de funcionar, a flotação fica muito problemática, a presença de lamas aumenta o consumo de reagentes. Tudo isso torna o tratamento cada vez mais difícil nos dias de hoje. No sentido contrário, nós temos os novos desenvolvimentos de equipamentos. Quer dizer, a indústria, os fabricantes de equipamento estão desenvolvendo, e a uma velocidade muito, muito grande, equipamentos inéditos. Quando eu comecei a trabalhar, o sorting, a catação, como a gente seria o termo correto, né, era apenas óptico. Você via a cor, via a textura e separava pedra preta para cá, pedra branca para lá. Hoje nós temos uma tecnologia extremamente sofisticada, graças à inteligência artificial e graças ao desenvolvimento dos computadores. Uma câmera fotografa as partículas que estão passando sobre uma monocamada, um transportador de correia, localiza cada um e identifica cada partícula de acordo com o padrão pré-estabelecido, e o separador separa partícula por partícula. Você vê que coisa fantástica. E não só a cor, mas transparência, dimensões, até uma verdadeira análise química é possível de fazer por fluorescência de raio-x em cima de cada partícula. Então, a precisão da separação é maravilhosa. Outro setor que, só para dar um exemplo, teve um desenvolvimento muito grande, foi a separação magnética. Quando eu comecei a trabalhar, eram bobinas magnéticas imensas, pesadíssimas, um consumo de energia elétrica enorme. Quer dizer, aquelas bobinas precisavam ser refrigeradas a ar, porque o consumo de energia era muito, muito grande, o calor gerado era muito grande. Aí apareceram os ímãs de terras raras. A separação magnética ficou muito mais barata, os equipamentos ficaram muito mais leves, o investimento ficou muito menor. O que era inviável há 30 anos atrás, hoje é facilmente praticável, e a capacidade dos equipamentos está crescendo cada vez mais. Então, são duas tendências aparentemente contraditórias, mas que uma supre a dificuldade da outra. Eu acho que é isso que podia resumir a sua resposta. Né?
Perfeito. E, professor, acho que esse aqui é a pergunta que todo mundo que está assistindo aqui quer saber, né? Vamos falar do seu livro, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi o projeto? Explica para a gente aí como é desde o início, lá, como sentou um dia, imaginou e como é que foi? Como é que foi?
Eu comecei a lecionar na Poli em 1976, Você vê que já faz quase 50 anos.
Exato.
Eu trabalhava na Paulo Habib Engenharia e na companhia de grandes engenheiros, que teve lá o Casuado, o Temístocles Alvim de Lima e o próprio José Luiz Beraldo, o próprio professor Paulo Habib. E o ensino naquela época era muito livresco. Eram livros puramente teóricos, quer dizer, pessoal que tinha vivido na universidade e que nunca tinha posto o pé numa usina. E aquilo lá me chocava muito. Eu queria ensinar meus alunos a serem engenheiros. Queria que eles fossem profissionais como eu era. E, graças a Deus, vários deles se tornaram profissionais muito melhores do que eu, líderes de toda uma geração. Então, eu comecei a, primeiro, a dar exercícios para eles baseados em casos reais. E depois a fazer uma apostila. Sair daquele conteúdo livresco que a gente encontra na literatura técnica e procurar casos práticos, a realidade da usina de beneficiamento. Show de fábrica. Então, fiz apostilas, eu distribuí as apostilas para os meus alunos. Sempre tem algum leitor mais crítico que questiona. Eu era obrigado a considerar essas críticas, a incorporar as sugestões nos livros e foi ficando cada vez mais adquirindo a forma final. O primeiro volume foi publicado em 1995. Você vê, já fazem 29 anos atrás, quase 30 anos atrás. Foi os editores da revista Brasil Mineral, a editora Signos, que publicaram aquele livro. E foi um sucesso, quer dizer, teve muita aceitação, caiu no gosto da turma, e a partir daí foram aparecendo um livro após o outro. Hoje nós temos 6 volumes, abrangendo praticamente todo o escopo do tratamento de minérios. É a necessidade de enfocar mais objetivamente a vida do engenheiro tratamentista. Isso que foi o desafio que eu aceitei e que me levou a escrevê-los. Isso aí.
Perfeito. Professor, no caso, eu estou falando pessoalmente, né? Eu estudei a versão, acho que com a versão terceira edição, né? Que foi com a do CETEM. O que o senhor teria a dizer para a gente dessa edição?
Do livro do CETEM ou da instituição?
Do livro e da instituição, né? Da instituição e em seguida o livro.
Perfeito. O CETEM é uma instituição de ponta no Brasil e teve grandes diretores. Quem norteou o CETEM foi o professor Vilas Boas. Uhum. Vilas Boas era engenheiro de Minas pela Poli também. Uhum. Fez um PhD na Colorado School of Mines e, quando voltou, foi contratado pelo governo para ser o diretor do CETEM. E ele deu a feição que o CETEM teve ao longo de todo o tempo. Ele foi cedido pela doutora Eda Vargas, professora da COP, do Federal do Rio de Janeiro, e pelo Gildo Araújo, Sacavalcante, que também era um geólogo, aí de Recife, exatamente, formado aí em Recife. Engenheiro de Minas, formado aí em Recife. E eles continuaram o sonho do Vilas Boas e consolidaram o CETEM. A partir daí, já consolidado, ele segue a carreira dele. E o CETEM fica notável pela quantidade de publicações de alta qualidade que ele tem. Especialmente 2 livros, o livro de Minérios e Rochas Industriais e o livro de Tratamento de Minérios. Tratamento de Minérios está na 6ª ou na 7ª edição. Junto com os meus livros, é a bíblia de todo mundo, exatamente, é a referência que todo o pessoal usa. Eu acho que os 2 livros não competem. Cada um está no seu ramo, eles se complementam. Eu oriento meus alunos, meus estudantes, exatamente, a começarem pelo livro do CETEM e depois passarem para os meus livros. Encontrar uma realidade industrial mais realista, né?
Exato, é como você falou, são complementares, né? São coisas que juntas E é como eu já falei aqui no início, não tem quem não passou por essa área que não tenha visto esses livros, o seu, do seu Junto com Setembro, do Zé Adão também, né? E Arthur, na sua visão, né, quais são as tendências futuras no tratamento de minérios?
Essa é uma pergunta muito importante, muito interessante. A gente fica um pouco perplexo com a entrada da inteligência artificial, que nem os médicos estão perplexos com a inteligência artificial, os advogados estão perplexos com a inteligência artificial. Será que nós vamos perder o emprego? Vai ter um computador respondendo tudo? Ou será que a inteligência artificial vai ajudar a vida da gente? Se ela vai responder as perguntas básicas, como que as novas gerações de engenheiros vão ser treinadas? Eu aprendi com o Beraldo, aprendi com o Cazu, aprendi com o Alvim, aprendi com engenheiros mais experientes do que eu. Será que um computador vai me ensinar a trabalhar? É isso que me deixa preocupado e perplexo. Como vai ser o treinamento das futuras gerações de engenheiros pela inteligência artificial? Outro ponto que está cada vez mais importante é o controle automático de processos. As usinas têm sistemas supervisórios que controlam toda a operação. Uma usina da Vale, inclusive, tem uma câmera de televisão olhando para as bolhas de flotação, detectando mudança de textura, mudança de tamanho de bolha, mudança de cor de bolha. E ela imediatamente toma uma medida corretiva a partir da aparência da bolha. Quer dizer, aquilo que eu fazia na usina de beneficiamento, que eu, como gerente de processo, fazia, o supervisório está fazendo. Isso é muito bom, estabiliza o processo. Mas, por outro lado, o engenheiro de processo se acomoda. Ele fica no ar-condicionado da sala de controle e não vai mais para a usina, porque o supervisório está fazendo o trabalho dele. Tá? Aquele contato físico, eu lembro do professor Paulo Habib, ele ia para a usina e se voltava todo sujo. Ele botava a mão na polpa para ver a temperatura, para ver a textura, sentir a granulometria das partículas. Eu faço a mesma coisa, volto imundo. Minha mulher briga comigo cada vez que eu vou. Bota minha roupa para ferver, joga fora minhas camisas. Eu tenho medo que isso prejudique a qualidade dos novos profissionais, das novas gerações de engenheiros de mina. Eu tenho certeza que sempre vão haver indivíduos realmente vocacionados, indivíduos que não vão ser afetados por essas vicissitudes. Eu tenho viajado muito pelo Brasil, tenho conhecido muitas escolas novas de engenharia e fico empolgado com o entusiasmo dos novos estudantes, dos novos engenheiros que estão sendo formados lá no Pará, no Amazonas, aí no Nordeste. Quer dizer, é uma nova geração idealista, romântica, como eu era 50 anos atrás. Então, isso me empolga bastante. Eu já falei, comentei com você, dos novos equipamentos. Então, essa realidade dos novos equipamentos é uma realidade que não dá para ignorar. Eu falei dos sorters, dos aparelhos de sorting. A Nexa tem 6 sorters fazendo a pré-concentração do minério dela. Isso aumentou a produção da usina em 30%. Reduziu a massa alimentada à usina pela catação, pela separação do material estéril que não vai mais entrar na usina. Esse material estéril era principalmente quartzoso. Então, a moagem ficou muito mais fácil. O WI, o Work Index de bonde, diminuiu muito e o desgaste abrasivo de bolas, de revestimentos, diminuiu sensivelmente, quer dizer, diminuiu muito os custos. São novas direções, novas alternativas que a gente tem. Por outro lado, como eu comentei com você, os minérios estão cada vez mais difíceis. E isso a inteligência artificial não vai resolver. Só a experiência, o conhecimento, o sexto sentido que um tratamentista experiente tem vai poder ajudar a resolver esses problemas. Agora, eu fico muito surpreso com o espaço que as empresas estão encontrando para a inovação. Eu sempre me lembro do caso da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, Unióbio, lá de Araxá. Ela virou essa potência que ela é porque ela investiu em tecnologia, tanto em tecnologia de beneficiamento, tecnologia de mineração, como em tecnologia de fabricação de aços. Fabricação de aços especiais a Unióbio. O Unióbio, na metalurgia, é um refinador de grão. Então, você obtém um aço com cristais muito pequenininhos. O BMW tem o mesmo peso de um Toyota. Só que o BMW é feito de aço e o Toyota é feito de ligas de alumínio. No caso de uma pancada, a sobrevida do BMW, de quem está lá dentro, é muito maior do que no caso de um Toyota. Apesar do Toyota ser outro carro maravilhoso, já tive dois Toyotas. Então, isso é inovação. Hoje em dia, a CBMM está focada no uso do óxido de nióbio na fabricação de baterias para carros elétricos. Ela continua se reinventando, se renovando, se inovando tecnologicamente os seus produtos. A Samarco é outra empresa que continua se reinventando. Em 77, ela montou uma usina. Naquela época, todo mundo queria granulado e sinter feed. Ela montou uma usina para produzir pellet feed, mandava esse pellet feed para a Anchieta, no Espírito Santo, para fazer pelotas, e na época era o maior exportador de todo mundo de pelotas, uma tecnologia nascente. Para mandar esse minério lá de Germano até a Anchieta, Ponta do Bu, ela construiu um mineroduto, coisa inédita. Esse mineroduto está operando até hoje, já foi ampliado 3 vezes e continua inovando, continua sendo o modo de transporte mais barato que existe. Hoje em dia, a Samarco está estudando. Ela foi a primeira que instalou colunas de flotação no Brasil. Há 10 anos apenas da primeira coluna de flotação ter sido instalada no Canadá. Hoje, ela já está pensando na substituição das colunas de flotação por células pneumáticas. Funcionam mais ou menos da mesma maneira, tem a mesma faixa de aplicações para partículas ultrafinas, mas são muito mais econômicas em termos de construção, em termos de uso do espaço e em termos de desempenho. Vale a pena. O que me preocupa aqui no Brasil é a instabilidade política. Você vê, nós estamos com um governo ganancioso, um governo que quer meter a mão no bolso da gente de tudo quanto é jeito. E o presidente escolheu a mineração como a galinha dos ovos de ouro. Está querendo taxar cada vez mais a produção mineral. A Agência Nacional de Mineração, que deveria substituir o DNPM, é totalmente inoperante. A mineração ilegal, o garimpo, sem qualquer compromisso com a sociedade, com a economia, não pagando, não recolhendo impostos e destruindo o meio ambiente, está num ritmo escandaloso. E a gente não vê providência nenhuma a respeito. Quer dizer, essa situação de instabilidade política, de incompetência governamental, me prejudica cada vez mais. Não sei se respondi a tua pergunta.
Respondeu sim, professor, com certeza, e falou muito bem nesse quesito que, e quando as empresas investem nessa questão de inovação aberta, né, que eu sempre vejo que, por exemplo, quando se fala em inovação aberta, eles não chegam querendo contratar uma empresa, eles chegam com um problema e dizem, o que é que você tem de tecnologia, de conhecimento para me auxiliar? A empresa, como o senhor falou, a Nexa, a CBMM, todos eles investiram em inovação aberta e tiveram esse retorno, sobretudo nesse tocante também, tratamento minério.
Exatamente. A outra tendência é o aproveitamento integral do minério. Quer dizer, não mais tentar criar subprodutos. dizer, aquelas barragens de rejeito são um capítulo totalmente encerrado da história da mineração brasileira. Hoje, a gente tenta recuperar o rejeito, não só para diminuir o volume de rejeitos, mas agregar um produto útil, um produto vendável, economicamente valioso para a produção mineral. Tendência irreversível.
É verdade, professor. O senhor tem completamente razão, né? E chegando aqui ao final da nossa, desse bate-papo, professor, que gostaria de ficaria o resto do dia, o resto da tarde aqui conversando, mas já deixo espaço para o senhor retornar. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre essa área que o senhor gosta tanto e é apaixonado, que é tratamento de minérios?
Muito bom. A mensagem é que a mineração, tanto a lavra como o beneficiamento, como a recuperação da área degradada, são um desafio constante, um desafio permanente. E nós, como profissionais da área, engenheiros, geólogos, metalurgistas, químicos, ambientalistas, temos que aceitar esse desafio e enfrentá-lo com as armas que nós temos. Tentar fazer isso da melhor maneira possível, com o maior profissionalismo, com o maior espírito profissional possível. Nós temos que tentar ser os profissionais mais competentes que nós possamos ser. Cada um de nós tem as nossas limitações, tem os nossas preferências, tem as nossas implicâncias. Cada um de nós tem as suas idiosincrasias, as coisas que não gosta de fazer. Eu tive que, muitas vezes na vida, trabalhar com engenharia econômica, avaliação de projetos. Eu não gosto de fazer isso. Mas, como parte da minha vida de engenheiro, eu tive que fazer e tentei fazer o melhor possível. Então, é essa a mensagem que eu deixo para os meus colegas, para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes. Tentar ser o profissional mais competente possível, o profissional mais completo possível e, acima de tudo, trabalhar com ética e honestidade profissional. Nós fazemos um juramento na nossa formatura, nós temos que honrar esse juramento tentando ser os profissionais mais éticos, mais competentes que nós possamos ser. Muito obrigado, Jônio. Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, professor, muito obrigado pelas palavras. Novamente deixo o espaço para quando quiser voltar o convite, tá certo? É uma honra para mim aqui com o podcast da Mineração estar falando com você, tá certo? Fico muito feliz, tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar bastante também dessa sua entrevista. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Jorge. Um abração, então. Até qualquer hora.
Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da Mineração é patrocinado pela Jimby. Né, acesse o site adimb.org.br, a empresa de engenharia Atobim Engenharia, acesse o site atobim.com e a consultoria em geologia e meio ambiente, prospecção mineral, Ignea, e acesse o site igneabr.com.br. Lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima.
O podcast da Mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a Adimb.
Atobim, empresa de engenharia e tecnologia, oferece soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.